Em segundo lugar, nós queremos e batalharemos, a delegação fará todo o seu esforço nesse sentido, de que Cancún sim traga resultados concretos. Se não um documento legalmente vinculante, como o que esperávamos até em Copenhague, decisões que traduzam, que cubram os principais pontos da negociação e que indiquem, pelo menos, um cronograma para a conclusão das negociações em torno desses pontos. Entre eles, eu destacaria a questão da continuidade do Protocolo de Quioto e a necessidade de ter ainda em Cancún uma definição e uma garantia de que vai haver um segundo período de compromisso do protocolo. Idealmente, as metas seriam também incluídas nesse compromisso. Eu acredito que o que teríamos condições, talvez, de fazer seria transpor, num primeiro momento, pelo menos, as metas ou os compromissos que foram. Estão em constam de anexo do chamado Acordo de Copenhague, para que eles constituam, digamos, embora muito aquém do que se deseja, que constituam, digamos, o anexo, o novo anexo do segundo período de compromisso de Quioto. Mas, enfim, sobretudo de que haja uma continuidade nas negociações para Quioto e com o compromisso de que haverá esse segundo período de cumprimento. Eu queria dizer que nós, em conclusão, que nós temos credenciais para sermos, de fato, atores protagônicos. Tanto em Cancún como na continuidade dessas negociações. E que para isso a gente não podemos esquecer, a gente não pode esquecer a enorme contribuição da senhora, senadora Marina Silva, como para esse processo todo, não só no seu período como ministra do Meio Ambiente, como em sua atuação nesta casa. Muito obrigado.
Obrigado, senadora. Bem, eu queria começar. O Johannes não está aqui, mas então vou guardar a parte que eu queria só reagir a umas colocações que ele colocou e dizer que eu acho que a sua proposta, senadora, de o Brasil discutir um teto de emissão, ou seja, o que ele é chamado na linguagem técnica de um cap, é uma discussão extremamente importante para o país. Eu acho que o Brasil, só para dar uma ideia, no seu inventário mostra que hoje tem, com os números de 2005, uma emissão de um pouco mais de 2 gigatons de gás de efeito estufa, e 70% disso vem sozinho de desmatamento. Depois tem agricultura, depois tem energia, e o governo está se comprometendo a reduzir esse desmatamento em 80. A gente quer 100, mas o governo já topou 80. Então, quando a gente vai fazendo as contas dos ganhos que a gente tem aferidos, isso mostra que a gente tem um tremendo espaço. Se a gente disser que é um espaço mais ou menos de 1 gigaton que tem aí só de desperdício, má utilização de energia, desmatamento, nós estamos falando de algo que é 4 vezes o que o Brasil usa na área de energia hoje, 8 vezes o que o setor industrial emite hoje. Então, eu acho que é uma discussão extremamente válida, importante, e este sim seria o tipo do comportamento que diferencia o Brasil de chegar a uma reunião onde nada está andando e a sociedade global está sendo tratada de maneira absolutamente desrespeitosa por não haver nenhum avanço e mostrar que está a fim de fazer uma lição de casa. Dito isso, eu acho que fica difícil o Brasil dizer qual é a sua métrica para 2020, uma vez que ele não disse o que pensa sobre 2030 e 2050. Então, nós, da sociedade civil, fizemos um plano energético até 2050 para poder voltar no tempo e olhar o que isso significa. E eu acho que este exercício falta uma visão de país para longo prazo. Com isso, aproveito, Johannes, que você voltou, para dizer que o que foi apresentado em Copenhague não foi uma apresentação detalhada de onde vem a métrica do que o Brasil, como o Brasil chegou a esses números. Foi uma planilha Excel e um PowerPoint. Onde eu trabalho, que são 60 funcionários e um orçamento ínfimo, eu não chamaria isso de uma apresentação substancial sobre como essa métrica foi feita. Eu acho que fica devendo ainda uma resposta para a sociedade. E agora, ouvindo que até o Ministério do Meio Ambiente também gostaria de saber, isso mostra que o governo tem que fazer uma lição de casa para distribuir isso internamente e externamente com transparência. Dito isso, eu colocaria que não acho que a gente pode usar processos complicados como uma justificativa para a morosidade, porque os processos podem ser melhorados uma vez implantados e você vai corrigindo e melhorando esses processos. Ninguém exigirá que a primeira versão de uma iniciativa seja a melhor versão possível. O que a gente tem que fazer é estar aberto a fazer mudanças e melhoramentos. Mas no momento em que a gente coloca essas coisas na rua e começa a fazer os processos, a gente mostra a seriedade do compromisso e constrange, o que eu acho muito importante, aqueles que não querem mudar. No fundo, essa discussão da indústria hoje dizendo queremos regulamentação, não é porque eles viraram ambientalistas. É porque quem está agora numa trajetória de busca de redução de emissão quer ter uma garantia de competitividade e quer que aqueles que estão fora do jogo, poluindo, usando trabalho escravo, sejam considerados párias do processo. E isso é fundamental porque isso tem a ver com a cidadania desse país. Então, eu diria que, apesar do esforço de convidar os ministérios a fazê-lo, de novo, lá onde eu trabalho, eu também tenho esse problema. Às vezes, de um departamento, ele faz o esforço com o outro e não consegue. Aí, o que a gente faz? A gente para, faz uma reunião e manda. E o presidente pode fazer isso. Ele tem como usar o seu poder político e o seu cargo para exigir que esses passos aconteçam, até porque foi um compromisso da Presidência da República que foi estipulado. E, no caso agora, a nossa presidenta. Um ponto adicional que eu acho importante, só para colocar sobre essa discussão da métrica, é de que o Brasil ainda nem colocou todo o seu potencial. A própria EP, que está colocando o seu plano decenal como base para a política de mudanças climáticas, já diz que o potencial, por exemplo, eólico brasileiro não é 143 giga, são 300 gigawatts. São 300 porque agora você faz uma medição com torres mais altas, pega mais vento. E isso para o Nordeste significa muita coisa. Significa emprego, significa renda, significa desenvolvimento tecnológico, significa possibilidade de exportar energia. Agora, aonde você vai fazer isso? Aonde vai fazer importa. Não é uma indústria que vai poder chegar e usar a área protegida para colocar isso e justificar que está usando uma área protegida, que porque é uma energia limpa não deve ser criticada. Não, terá que observar a lei, terá que observar as questões ambientais, porque terá que fazer um jogo diferente do que a gente tem historicamente, particularmente no setor elétrico, nesse país. Por fim, a questão da transparência com o Ministério da Agricultura, eu só queria fazer uma complementação, senadora, de que sim, reconheço e estou aqui até dizendo que o Ministério da Agricultura ganhou com essa abertura, porque tinham 4 pontos que saíram do mandato e o fato de envolver a sociedade civil ampliaram os pontos e incluíram temas que estavam fora, que não foram nem abordados, como a incorporação da questão da agricultura familiar dentro do plano. Então, eu gostaria de dizer que quando você abre, você pode ganhar, sair ganhando desse processo. E, ao mesmo tempo, eu diria que não adianta o Ministério da Agricultura dizer veja bem como nós somos bons, estamos abrindo espaço aqui. E, por outro lado, a reunião extremamente importante sobre pecuária nesse país é fechada. A reunião sobre a discussão do Código Florestal com a bancada ruralista foi fechada. Não houve o diálogo que nós pedimos e a transversalidade que a senhora sempre defendeu também não está acontecendo na implementação das políticas. Então, o Ministério da Agricultura entendeu que fazer a lição de casa direito é bom, só que tem que aplicar isso, inclusive nas áreas mais digamos assim, estratégicas da sua pasta. Respondendo à sua pergunta, à sociedade civil, eu acho que a sociedade civil não pode nem deixar o resultado de Copenhague ser um impeditivo para continuar ativamente buscando o nosso compromisso, mas, ao mesmo tempo, eu diria que ela também não pode ser condescendente com essa reunião de Cancún, acreditando que nós voltamos ao cenário de é mais uma reunião de clima. Ela não é mais uma reunião de clima. Eu acho que Copenhague foi um divisor de águas, e um divisor de águas que mostrou o quão longe nós estamos como sociedade de verdadeiras intenções de resolver o problema. E acho que não é uma questão de países desenvolvidos e em desenvolvimento. Sinceramente, eu acho que esse debate também está demodé. Eu acho que o mundo agora é uma questão sobre emissores e países vulneráveis. No grupo de emissores existem países em desenvolvimento. Obviamente que eles deverão ter outra métrica aplicada a eles no seu compromisso de redução, mas o compromisso de redução deverá ser para todos. Então não existe mais uma desculpa que a gente pode usar de porque somos uma economia em crescimento, até porque, para direcionar esse crescimento, como o Paulo Motim colocou, a gente pode ter saltos tecnológicos, saltos de processo, e a gente não precisa repetir o que a gente já sabe que deu errado. O que coloca para o Brasil um grande desafio, não só nacional, mas também uma pergunta importante sobre, por exemplo, o grande investimento brasileiro na África, 15 bilhões de dólares ano. A pergunta é: o Brasil vai chegar na África com o mesmo modelo que os Estados Unidos e a Europa chegou, que não foi bom para a África, ou nós vamos colocar um modelo distinto de relacionamento econômico e desenvolvimento? Então, essas questões vão ser perguntadas ao Brasil, porque quem mostra que sabe fazer é cobrado a sempre fazer mais, e isso é muito bom. E eu acho que mais do que cobrado da comunidade internacional, será cobrado da comunidade africana. Então, eu acho que a sociedade civil está já olhando e mapeando isso. Uma das nossas preocupações é de que nós sabemos que o Brasil se tornará, nos próximos anos, cada vez maior e mais influente. E nós, como sociedade civil, teremos que manter um papel vigilante para ser peso e contrapeso. E esta casa tem que se envolver conosco, na minha opinião, porque nós assim teremos outros lugares que não sejam só os processos do executivo para compartilhar as questões fundamentais que nós achamos que devem ser observadas no processo de desenvolvimento. Então, minha expectativa para Cancún é de que a sociedade tenha um papel de cobrar e exigir, que não seja passiva nem burocrática, e de que realmente cobre, como o embaixador Serra colocou, ele disse, decisões sobre os pontos principais têm que ser adotados em Cancún. Muito bem. Então, nós já sabemos quais são os pontos principais. Se estamos falando decisão não chegamos a um consenso, fica para Durban, na África do Sul, a próxima conversa. Eu acho que a gente vai ter que ter uma demonstração de liderança, de construir essa indignação com outros países que querem ver resultado e não ficar refém daqueles que, ora, não querem que o processo vá para lugar nenhum, ora, aqueles que estão dizendo que, em função do seu contexto doméstico, seja esse os Estados Unidos, que o mundo não vai poder andar para frente. Então, eu acho que vai ser um grande teste para o Brasil.
Pela ordem, senhor presidente. Gostaria também de fazer uma consideração, fazer umas perguntas. Bom, em primeiro lugar, eu quero ressaltar que a senhora me conhece, eu estou no Senado durante 3 anos apenas, e eu venho do estado do Mato Grosso, onde eu atuo na área de produção agropecuária. E atuei aqui no Senado, e estamos em término de mandato, nessas áreas, tanto de meio ambiente, quanto de agricultura, quanto de infraestrutura, enfim, na defesa da agropecuária brasileira. E não menos preocupado com a conservação do meio ambiente e com a atitude que a agricultura e a pecuária brasileira deverão ter como elos essenciais a conservação e de todo o sistema produtivo, na cadeia produtiva, tanto na conservação, obediência à legislação vigente, quanto na diminuição dos gases de efeito estufa em todos os processos de produção que convijam para tal. E nesse interim, olha o que já redundou as ações do governo que levaram a presente safra com incentivos à agricultura para quem adotasse procedimentos de baixo carbono, que é o programa ABC. E nesse ponto, os incentivos são de práticas que foram desenvolvidas pelos produtores rurais do país, sem incentivo nenhum, principalmente no questionamento do plantio direto. Isso aí não surgiu nem de pesquisa da Embrapa, infelizmente. Isso foram mudanças que foram se impondo dentro da cadeia produtiva como uma forma de conservação do solo, principalmente. Já adotadas há mais de 10 anos pelos produtores, pela maioria dos produtores do país. Então, já é uma prática incorporada ao sistema produtivo. Mas eu gostaria de fazer consideração, além desse apoio ao reflorestamento, que esse plano de safra também coloca, e, enfim, a mudança dos parâmetros de criação da pecuária, que poderão ser modificados no país, e que só virão com incentivos fiscais, econômicos, para que o produtor possa adotar. E, da mesma forma, os incentivos que a indústria e o serviço do país deverão adotar, estão adotando, mas que precisam ser incentivados. Então, eu quero colocar duas partes. Primeira, em relação ao Código Ambiental. Se a vizinha, que está na Câmara dos Deputados, o relatório do deputado Aldo Rebelo, que visa, ao meu entendimento, são dois ou três pontos essenciais. O primeiro que visa a consolidação das áreas em produção, desde que não fosse objeto de desmatamento fora do limite precedido pela lei no ano de 2001. Quer dizer, eu discordo desse 2008, acho que nós devemos ter um ano base de 2001, que é quando foi editada a MP 2166/67, que já está com 67 reedições, e que precisa ser de uma vez por outra, sair de medida provisória e ser editada como lei. Então, dentro desse parâmetro, eu vejo que os procedimentos de desmatamento ilegal que ocorreram no país deverão ser ressarcidos ao ambiente, multa com reposição. E é isso que deveria ter sido atrelado o decreto de representação de reserva legal nas propriedades. Nós não podemos cobrar hoje, como está previsto até junho de 2011, fazer com que o produtor brasileiro coloque reserva legal em áreas que já estão em utilização há 10, 20, mais de 10 anos, 20, 30, 40, 50, 100 anos, ou qualquer produtor mundial faça o mesmo em qualquer país. Hoje não tem ambiente, quer dizer, foi um decreto completamente fora da realidade, onde eu não acredito que tenha um produtor brasileiro que tenha se readequado. Dentro dos 5 milhões de produtores que nós temos no país, ninguém repôs reserva legal nesse país e nem vai repor, porque não tem incentivos para tal. Agora, as áreas da APP e todas as obrigações inerentes e a observância à reserva legal, e que é esse o fator do desmatamento, nós precisamos dividir. Quando se fala em desmatamento da Amazônia, me causa surpresa. É desmatamento dentro, e do Cerrado também, dentro da legislação, onde é permitido um percentual, ou é fora da ilegalidade? Se for fora, se está ocorrendo ainda desmatamento nesse país, principalmente no bioma amazônico, é por falta de uma fiscalização efetiva de parte do IBAMA, que opera praticamente em conjunto com as secretarias de meio ambiente e com a nível estadual, e que deveria estar operando com mais intensidade para evitar em 100% esse desmate ilegal. Fora disso, só editando uma nova legislação ambiental. E nesse ponto, então, eu vejo que nós precisamos convergir. Nós não podemos mais, nós precisamos fazer com que a lei seja obedecida e que haja um elo de aliança com o produtor rural brasileiro. Nós não podemos unicamente puni-lo por tudo que ele vem praticando, porque ele praticou há 10, 20, 30 anos atrás. E dentro desse incentivo que eu vejo, eu preparei, nos últimos trabalhos que eu vou apresentar a essa casa, um projeto de lei objetivando instituir uma política nacional de bens e serviços ambientais. São projetos que já existem na Câmara, de vários deputados, já está ocorrendo pela casa. Porém, eu vejo que esse meu projeto, ele tem tudo a ver, porque ele é mais abrangente. Ele realmente incentiva a indústria, a cadeia produtiva, a agricultura, os serviços, parte de energia, enfim, serem remunerados por todas as ações e que se crie um marco legal no país para poder se adequar e criar as condições de competitividade, tanto das empresas, de todos os setores que desempenham as cadeias produtivas no país. colocando, então, uma retribuição para todos os serviços ambientais e a regulamentação efetiva do mesmo pelo governo, estabelecimento de critérios de levantamento de serviços prestados e dos respectivos bens produzidos, sua avaliação e definição de formas de remunerá-los que sejam ambientalmente corretas, socialmente inclusivas e economicamente viáveis. Então, por essas razões, eu quero passar aos membros dessa... foram convidados a essa audiência, a senadora Marina Silva, enfim, que deem sua avaliação a esse nosso projeto, que será protocolado essa semana próxima, e para que nós tenhamos dentro desses incentivos, para que a gente venha atender as normas de mudança climática futuras, o engajamento de toda essa cadeia produtiva, da agricultura, da pecuária, da indústria, e dizer que a CNI, a doutora Paula não falou, inclusive está estudando já uma instituição, uma plataforma de bens e serviços ambientais, com a regulamentação da mesma, e por isso que o governo precisa se antecipar, colocando isso aí em funcionamento, criando o fundo, criando o sistema, regulamentando toda essa fiscalização.